Oi, eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
Mais um episódio respondendo perguntas de vocês daquele nosso jeitinho maravilhoso, que é o quê, amiga?
Vamos. O nosso jeitinho?
Que é as perguntas em áudio, amiga.
Eu achei que era porque a gente demorava muito e começava
tem isso,
a desvirtuar. Fazer conexões estranhas dos nossos...
Tem isso também. Mas, ó, esse é o nosso quadro que vocês mandam perguntas lá pela DM do nosso Instagram, que é @modaemuitomaispodcast. Quando a gente pede pra vocês mandarem as perguntas, vocês mandam em áudio e a gente bota o áudio de vocês por aqui.
Então, vamos direto pra primeira pergunta, que vocês sabem que a gente fala tanto nesse podcast que não dá pra enrolar. A pergunta é da Lígia Lopes.
Oi, Cacá. Oi, Thaís. Então, vamos à pergunta. Bom, eu gosto muito de moda. Até por isso que eu sigo vocês já há algum tempo. E de vez em quando eu me pego no conflito. Apesar de gostar de moda, de entender como uma expressão. E não apenas como algo supérfluo, algo simplesmente material. Algumas vezes eu me pego em conflito relacionando isso com a questão de sustentabilidade. E questões sociais em geral, como o momento que a gente está vivendo atualmente. Me pego questionando, assim, se nesse momento atual da sociedade, né, pensar em moda, pensar em consumo, se isso não é errado de alguma maneira. Eu queria saber se vocês se pegam nesse questionamento de vez em quando também. É mais ou menos isso.
Então, essa foi a pergunta da Lígia, do interior de São Paulo. Ela escreveu aqui. A gente gravou um podcast, que inclusive estou abrindo meu celular para ver o número desse podcast para indicar vocês. Então, a gente fez o podcast número 41, que foi dia 22 de abril, e o nome é Consumo em Tempo de Pandemia, Futilidade? Eu acho que aqui tem uma resposta mais completa do que a gente pensa, porque tem 32 minutos falando sobre o tema, mas claro que a gente já vai falar aqui pra vocês também irem ouvindo. Cacá, tu quer começar? Quer que eu comece?
Não, amiga, vai.
O bom é que esse podcast não tem roteiro nenhum. A gente tá aqui num papo de amigas mesmo.
Uhum.
Então, o que, que eu penso sobre isso? Eu não me culpo, entendo o teu questionamento, porque por muito tempo eu já pensei coisas nesse sentido, mas hoje em dia eu tenho um pensamento já mais consolidado em relação a isso. Eu não me culpo por estar falando sobre moda em tempos de pandemia, mesmo com esse entendimento de que moda é expressão, nananã, eu acho que não seria motivo suficiente, digamos, pra gente estar falando. O que me motiva mesmo é entender a moda como uma peça muito relevante no sentido econômico, né? Porque gera muitos empregos. A gente tem que pensar que o nosso consumo, ele faz parte do fomento de uma economia e que é uma economia, agora falando na questão social, né, que tu perguntou, que é muito formada por mulheres e que na maioria são mulheres que são, tipo, chefes de família, sabe? Que sustentam a casa sozinhas, por N motivos. Então, quando a gente deixa de consumir uma coisa, óbvio que existe a questão da sustentabilidade, tá? Mas eu tô dizendo assim, alguma coisa que tu queira, que tu precise por algum motivo, enfim, pra pensar, nossa, eu tô sendo fútil consumista no meio da pandemia, tu tá prejudicando pessoas que estão numa cadeia, né? Porque a moda, ela é uma grande cadeia, uma indústria muito forte, uma das maiores indústrias do mundo. Então, tem muita gente que sai prejudicada no meio disso. E são pessoas que realmente precisam desse trabalho, sabe? Em relação à questão ambiental, é óbvio que eu acho de extrema relevância a gente pensar, repensar. Inclusive, eu sou uma pessoa muito defensora do consumo de brechó e tal. Sempre tô conversando sobre isso com vocês, que é o consumo mais sustentável que existe. Porém, eu acho que a gente fala muito sobre os impactos ambientais da moda, nananã. A gente adora apontar o dedo, na minha opinião, por uma questão cultural que tá enraizada na sociedade, de achar que coisas que mulheres gostam e fazem, não que só nós consumimos moda, todos consomem, inclusive os homens, mas com certeza é um setor que tem muito mais o consumo feminino. Então, coisas que as mulheres gostam são futilidade. Eu acho que é uma questão muito enraizada na nossa cultura. E que outros setores estão se questionando, estão mudando. Tudo que tu consome gera um impacto ambiental. Tu vai no super, tu comprou um pacote de arroz. Se tu tivesse ido no mercado público e tivesse comprado esse arroz no granel, que eles colocam lá o papelão que se decompõe e tal, tu estaria sendo mais sustentável. Então, as nossas atitudes em relação à sustentabilidade, elas são atitudes mínimas que vão acontecendo no dia a dia. O que, que a gente sabe que as grandes empresas de tecnologia que fornecem celular, televisão, geladeira, enfim, estão fazendo para se reinventar nesse sentido? Ah, Thaís, mas tu compra muito mais blusinha do que geladeira. É verdade, mas as geladeiras hoje duram um quinto do que as de antigamente duravam, entende? Então, assim, e a gente sabe que é a obsolescência programada, né? Que eu acho que é o nome, que as coisas são feitas para estragarem para tu comprar outras. Isso a indústria fala abertamente. Então, assim, esse movimento na moda existe de uma forma um pouco mais concreta nos últimos anos, porque foram pressionados pela sociedade, que somos nós, que estamos sim exigindo práticas mais sustentáveis da empresa, das empresas, enfim. Mas, para resumir essa tour, a sustentabilidade passa por todos os aspectos do nosso dia a dia, até de tu fechar a torneira para escovar o dente. Então, eu acho que não dá para resumir que tu não está sendo sustentável, ou que está sendo, ah, eu não tô consumindo, porque eu quero ser mais sustentável. Só que daí tu erra em todas as outras coisas, sabe? Então, eu acho que essas coisas são muito dúbias, assim. E na questão social, como eu falei, a moda, ela é composta, né, uma cadeia composta principalmente por mulheres e que precisam muito, que têm uma renda menor e que, se a gente for pensar em outros setores da sociedade, nem existe oportunidade para elas se enquadrarem, digamos, esqueci qual é a palavra correta, eu esqueço sempre. Mas enfim.
Amiga,
Ficou
assim,
claro, porque acho que eu
ficou.
fui enlouquecendo
Não, mas
no meio.
eu pelo menos segui muito o raciocínio e a Thaís falou basicamente tudo que eu penso. Primeiramente, começando com, eu acho que sustentabilidade, tu tentar, em todas as atitudes que tu tem, ter uma vida, né, comprar coisas, enfim, mais sustentáveis, é uma coisa super importante, mas é uma coisa que tu tem que repensar. Ou tem que estar sempre pensando em toda a tua vida. Então não é só nas roupas que tu compra, não é só o que tu consome, mas assim, sabe, a maneira como tu faz as coisas, em, sei lá, reciclar o lixo, tipo assim, absolutamente tudo. Tem que começar daí. A gente tem essa questão na moda, foi uma coisa que começou a cada vez, é cada vez mais falada, mas me incomoda que as pessoas questionam muito isso na moda. Cosméticos também, beleza? As pessoas questionam muito isso, mas em outras coisas que às vezes, sei lá, indústria gastronômica também, enfim, tem muitas coisas que as pessoas nem questionam, nem pensam sobre e que podem ser mais poluentes, enfim, eu não sei, eu teria que ver os dados, enfim, mas me irrita também que as pessoas questionam tanto a moda e não questionam as outras coisas, e eu vejo muito que a moda é tão questionada por ser, muita gente achar que é fútil, muita gente achar que é besteira, enfim. Mas enfim, quanto à sustentabilidade, é isso. Eu acho que a gente tem que levar em consideração toda a nossa vida. E eu não acho que seja por causa da pandemia que a gente tem que comprar menos, entende? Eu acho que essa questão de sustentabilidade, independente de pandemia, a gente tem que pensar em todos os aspectos da nossa vida. E durante a pandemia, eu não acho que seja um problema a gente estar comprando, a gente estar querendo adquirir coisas. Acho que tendo aquele equilíbrio, então, não comprar exageradamente coisas que talvez você não precise, que tu nunca mais usar, porque realmente vai ter um gasto ambiental completamente desnecessário, tentar comprar em brechó, mas pode existir esse equilíbrio, comprar um pouco em brechó, comprar um pouco em fast fashion. Agora mesmo, eu fiz um vídeo de comprinhas que eu falei que eu tinha comprado na C&A, inclusive eu comprei algumas coisas que tinham algodão mais sustentável e tal. A C&A tem uma, a gente já conversou acho, sobre isso, né, que a C&A tem um índice de transparência, de uma sustentabilidade bem legal perante todas as outras empresas do Brasil, então também não fica pensando que assim, ai, não posso comprar em fast fashion. É claro que cada loja é uma. Mas enfim, a questão é, não compra absurdamente a mais do que tu precisa para não ser um gasto desnecessário, mas não é um problema tu comprar até também, pelo que a gente falou no último podcast, né? Que uma das coisas que a gente pode fazer pelo país é manter a economia funcionando e comprar coisas e manter um consumo, sei lá, normal, acho até bom, assim, não é um problema, eu não vejo como.
Exato, acho que a gente meio que resumiu aí, e se vocês quiserem saber mais, né, sobre a nossa opinião, fica a dica para vocês darem uma olhada nesse podcast, que é o número
41.
41. Vamos para a próxima. E agora bora para a próxima pergunta, que é da Júlia Nunes.
Oi, Cacá. Oi, Thaís. Tudo bem? Gostaria de perguntar para vocês como é que vocês estão lidando com a autoestima de vocês. Agora na quarentena, né? A gente come um pouquinho mais por estar em casa. E eu gostaria de saber com vocês como é que vocês estão lidando com isso.
Bora, vou começar já que a Thaís fez um monólogo na última pergunta. Gente, assim, primeira coisa, a Júlia mandou aí sobre estar comendo mais e tal. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que abordar é que eu sei que é complexo, tá? Mas é que a nossa autoestima, ela tem que ser mais e tem que ir além do corpo físico, né? Do que da nossa aparência. Porque a gente não pode, a nossa autoestima não pode depender da gente, sei lá, se arrumar todos os dias ou emagrecer ou não sei o que. Enfim, Essa situação é uma situação meio complexa, assim. É, mas eu entendo o que ela quis dizer. Eu sou a maior defensora do mundo, eu acho, do autocuidado, do autoconhecimento, da autoestima. É, a gente já conversou por aqui, também tem episódio sobre isso, que autoestima eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, assim. Porque, cara, a autoestima, ela meio que... A partir dela vai depender do nosso empenho do trabalho, mil coisas. Nossas relações com as outras pessoas é uma coisa que realmente muda bastante. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O que eu faço sempre, que eu sempre falo, são os meus pequenos rituais, sabe? De cuidados comigo mesmo. Então, o banho no escuro, que eu tanto falo. Escutar música. É, se arrumar também, não acho que... Eu acho muito bom se arrumar. É que eu digo que, mesmo quando a gente não tá arrumada, eu acho que a gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. A gente tem que ter a nossa autoestima. Então, eu acho que esses pequenos rituais de autocuidado que existiam antes da pandemia, eu acho, e antes da quarentena, eles têm que seguir acontecendo. E se tu não faz, é uma coisa que é bom tu começar a prezar por. Esses dias eu tava refletindo sobre um negócio de autoestima também, que eu achei muito relevante, que é assim, quando tu tem um amor, que seja um relacionamento amoroso, sabe? Tipo, teu parceiro, tua parceira, enfim. Até relacionamento de amor, de amizade, enfim. Relacionamento de amor com família, gente. A gente só consegue construir um relacionamento de amor com qualquer pessoa que seja, se a gente tiver tempo com essa pessoa. Tempo pra conhecer, tempo pra desenvolver esse amor. Tu nunca vai desenvolver um amor por ti mesma se tu não tiver um tempo contigo mesma. Um tempo te olhando no espelho, um tempo ouvindo uma música, um tempo meditando, sabe? Tu contigo mesma, te entendendo contigo mesma e criando essa autoestima dentro de ti.
Nossa, amiga, isso me tocou profundamente.
É, eu fiquei... Era, isso aí era o quê? 4 da manhã. Eu tava de lingerie no meu quarto, ouvindo música e pensando nisso. Eu só não fiz stories sobre isso, que eu pensei, não, eu vou ficar aqui no meu momento. Mas
stories às vezes estragam o momento, porque a gente se desconecta, né?
É.
Mas muito... Nossa, é muito isso, assim, que a Cacá falou. E eu acho que eu tô precisando passar mais os momentos comigo. Eu vou ser super sincera, assim. É, a minha autoestima, a gente já conversou em outros podcasts sobre ela assistir. Sobre a autoestima aqui, que eu não sou a pessoa que tem a maior autoestima do mundo e tal, e eu não tenho pensado muito sobre isso na quarentena, sabe? Tipo, talvez, como eu acabei de falar, talvez falte eu passar mais um tempo comigo, daqui a pouco olhar um pouco mais pra mim, mas eu não tenho feito isso, tem sido um turbilhão a minha quarentena, muita coisa acontecendo na vida pessoal, profissional, familiar, enfim. Então, acaba que eu não tenho pensado tanto sobre isso assim. Claro que eu reparo que eu já engordei vários quilos, que algumas roupas já não me servem mais... Mas não é uma questão, sabe? Porque, tipo, eu não me cobro por esse tipo de coisa. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que eu desconto as coisas na comida. E pra mim tá tudo bem. E o meu peso varia horrores, horrores mesmo. A maioria das pessoas não se dá conta que varia tanto, porque eu sou muito alta. Mas, enfim, as roupas deixam de servir. E aí, daqui a pouco, eu emagreço de novo, engordo de novo. Não é uma das coisas que eu mais penso, sabe? Algumas coisas, assim, tipo, me afetam mais. Mas eu resolvi, tipo, meu cabelo tava um horror. A cor tava horrível e tal, daí isso aí é uma coisa que, tipo, eu pensei, sabe? Mas outras coisas que tem a ver com a nossa autoestima, como autoconfiança, autoconhecimento de maneira geral, eu admito pra vocês que eu tô um pouco em falta, tô um pouco em dívida, assim, comigo mesmo, porque eu realmente não estou pensando muito
sobre. Autoestima é uma treta e é uma coisa que, assim, digamos assim, hipoteticamente, tu sabe que tu não tá com autoestima boa, isso acontece com muita gente. Tu sabe que tu não tá bem contigo mesmo, tu sabe que a tua autoestima não tá boa. E aí, tu vai botando isso pra baixo do tapete. Tu vai, não vou pensar nisso agora, vou ignorar esse pensamento, não tô me sentindo bem, vou ver uma série, sabe? E aí, só que isso, gente, como eu falei há uns minutos atrás, cara, autoestima é uma coisa muito importante. É como eu disse, eu acho que autoestima é uma coisa que tem que existir independente da tua aparência física, porque autoestima é uma coisa muito maior. É óbvio que a autoestima, que a aparência física, ela como é que fala?
Interfere.
É óbvio, mas assim, tem muita modelo aí de magérrimo, assim, que não tem uma autoestima boa, não se sente bem. É. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que tem que acontecer independente, mas é uma coisa que tu tem que prestar atenção, que tu tem que zelar por, sabe? Porque senão é isso. Muitas vezes tu... não sei que tu... nem penso... Tô ótimo, não dou muita bola pra isso, tudo bem. Mas tem pessoas que sabem que não estão num momento bom consigo mesma, não estão num momento bom com a autoestima, e aí vão botando isso cada vez mais pra baixo do tapete, e vão botando a poeira pra baixo do tapete, e quando vê que tá criando um monstro lá. E aí quando tu vai tentar resolver, entre aspas, pra tentar lidar com esse problema, o problema é um problema gigante. Então, tentem pensar um pouco sobre isso. E assim, eu sei que às vezes a gente... tipo, quando tu tá pensando em autoestima, assim, ah, eu não me sinto bem comigo mesmo, então eu não vou pensar nisso. Não, pensa sobre isso, tenta racionalizar o porquê tu não te sente bem contigo mesma, tenta assistir pessoas que falam sobre isso, que vão ter muito mais dicas do que a gente pra te ajudar nesse sentido, e tu tentar cada vez mais te sentir bem na tua própria casa, que é tu mesma, né?
Cara, e isso é um troço muito louco, porque ainda mais agora na pandemia... A gente vive meio que só com a gente.
É?
A gente precisa estar bem, sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita tendência à negação. Então, qualquer coisa que esteja me incomodando, eu boto pra baixo do tapete, uma coisa que eu tô falando. Mas eu já estou procurando ajuda psicológica. Fiquem tranquilos.
É.
Então, bora pra próxima pergunta. Agora é a Bibiana Barreto, minha parente. Será a Bibiana? Me conta. Vamos ver o que ela disse.
A pergunta vai para saber como que vocês veem a questão do mundo da moda e das pessoas plus size. Eu já fui super magra, usava 38 e depois de uma série de acontecimentos na minha vida, eu engordei e hoje eu uso 46 e foi muito difícil esse processo porque é difícil encontrar roupa, né, principalmente nas fast fashions e tals. Hoje eu sei que já melhorou, mas eu queria saber como que vocês relacionam o mundo da moda, acompanhar a moda e as pessoas gordas, porque parece que a gente tem uma dificuldade aí da moda de entender que tudo bem ser gordo, que gordo também quer ser estiloso. Espero que vocês consigam debater um pouco mais esse assunto que é tão importante e às vezes tão esquecido.
A gente que agradece pela pergunta, Bibiana. Bom, eu e a Cacá, de maneira geral, a gente já falou sobre isso aqui no podcast algumas vezes. Sobre isso, né? Mas sobre. É que,
sobre esse tema.
É, sobre esse tema de moda plus size, moda pra mulheres gordas, enfim. Em alguns momentos, eu tenho também um vídeo lá no YouTube bem legal com a minha cunhada, que é uma mulher gorda e que pôde falar com propriedade sobre as coisas que evoluíram, as que estão difíceis, as que são inaceitáveis, então tem vários, também tem o que eu fiz no brechó, falando com a dona do brechó também, que é plus, tentando explicar a dificuldade, né, de ter roupas plus em brechó, porque que acontece, como é que deveria ser, enfim, a gente tá sempre papeando aí sobre isso. E eu acho que realmente é uma pauta muito rica e que tem que ser bastante debatida mesmo. Isso é uma dificuldade que eu entendo que a gente tem enquanto sociedade, né, de incluir as pessoas gordas como um todo, e que a moda, sim, é um veículo que poderia ser utilizado, né, uma potência que poderia ser utilizada para o bem, para a inclusão, e até então não tem esse potencial muito bem explorado, digamos assim. Há pouco tempo a gente tinha uma gordofobia muito grande na moda, com certeza, hoje ainda existe também, mas eu entendo que estamos a passos pequenos, mas estamos avançando, né? Então, como tu falou, hoje em dia já existe muito mais opção, né, pelo size, nas lojas, enfim, a gente tem aí grandes marcas fazendo peças para as mulheres gordas. Óbvio que ainda não tem a mesma quantidade, não tem a mesma variedade que para as mulheres magras, mas eu entendo que isso é um movimento de mercado que tá se agilizando cada vez mais e é de extrema importância, porque eu sempre entendo a moda como uma coisa muito plural. Então, eu acho muito relevante que todas as pessoas se sintam representadas. Claro que a gente está aqui falando sobre moda plus, mas existem muitas outras pessoas que também são excluídas. Biotipos, etnias, uma série de coisas que a moda é excludente, sim. Mas que eu acho que juntas a gente pode ir fazendo um movimento de mudança.
Acho que a gente já conversou sobre isso, acho que principalmente juntas também como sociedade. E uma das coisas que a gente mais bateu num dos últimos podcasts, mas assim, a gente sempre tem que repetir quando a gente vê marcas e pessoas fazendo coisas, ações, campanhas, qualquer coisa que sejam mais inclusivas, a gente tem que incentivar isso. Porque assim, ó, é difícil a gente exigir mudança de marca se a gente também não tem essa mudança interna, se a gente não começa a pensar um pouco diferente, se a gente não incentiva essa mudança, por que a marca vai mudar o posicionamento dela se a gente não tá incentivando aquilo, se a gente não tá, sabe? Então, assim, incentiva marcas que trabalhem isso em campanhas, que tenham realmente uma parte plus size e que faz esse tipo de coisa, assim. Tem várias marcas que têm boas ações com relação a isso, então é bom a gente consumir dessas marcas. Por mais que, sei lá, a marca X esteja mais barata, aquela blusinha, se a marca Y tem um posicionamento melhor, compra da marca marca aí.
E aí a gente vai direto na questão de que comprar e vestir e a moda é uma expressão política, né?
Uhum.
Então tá aí um momento que, como a Cacá falou, é o momento que tu tem de militar, né?
Uhum.
Tipo assim, olha, eu gosto, valorizo e pra mim é importante enquanto pessoa consumir de uma marca que é assim, por exemplo, eu, Thaís, tá? Eu não consumo de marcas tipo Forever 21. Tipo, eu não consumo. Eu devo ter duas peças que eu comprei, sei lá, há muito tempo atrás, quando eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, que eu também não vou jogar as coisas fora, porque, né, enfim, a roupa não é descartável. Mas eu não entro, não consumo, me nego. É uma loja extremamente... fora qualquer outra questão, né? Vamos se manter só nessa aí. Mas me incomoda muitíssimo, assim, entrar numa loja onde o G é P, entendeu? Eu não concordo com esse tipo de posicionamento e eu não compro.
Sim. Não, e também tem outra coisa também no meio disso tudo, gente, que é o seguinte, se informar sobre isso. Porque também tem marcas, sei lá, tem uma marca lá que pisou na bola num comportamento X, mas ela mudou, nos últimos anos ela mudou, ela mudou de posicionamento, começou determinadas campanhas, então também se informar desse tipo de coisa, porque às vezes tu tem uma visão sobre determinada marca e às vezes aquilo pode não ser verdade, então se informar da onde tu tá comprando, ter um pouquinho mais de consciência.
E outros exemplos, tipo, a loja que faz objetificação de mulheres em campanhas e coisas assim, ou lojas que são homofóbicas, qualquer coisa, lojas barra marcas, né? Qualquer coisa que não tá alinhado com os meus ideais, com os meus valores inegociáveis, por exemplo, eu já não consumo. E aí a gente volta pra uma coisa que a gente já falou aqui também no podcast, que o nosso poder enquanto consumidores tá na decisão de compra. E a gente afeta sim todo o mercado. Não é à toa que agora tem um monte de marca vegana, não é à toa que a gente encontra no supermercado outras comidas também nessa vibe, né, de orgânico, de vegano. Não é porque, tipo, a Sadia, sei lá, uma grande marca, pensou, nossa, vamos abrir espaço para ele. Não, a gente conquistou, entendeu? Enquanto consumidores, espaço para as coisas novas. Então entendam que cada blusinha que vocês comprarem gera sim um impacto.
E não é só de roupa também, aquela coisa de, tem uma capa de revista com uma mulher gorda na frente. Vai, tu nem lê a revista, se tu puder, vai lá e compra, entende? Porque a gente também falou sobre isso no último podcast, que já tem revistas que falam, olha, a gente sabe que se a gente botar uma mulher gorda na capa, ou se a gente botar uma mulher negra na capa, não vai vender nem metade do que venderia se a gente botasse a Gisele Bündchen na capa. Então, assim, a gente precisa mudar o nosso pensamento pra gente conseguir, e o pensamento da sociedade pra gente conseguir mudar as marcas e mudar as coisas e mudar, né, essas coisas de fato no mundo. Então, enfim.
E também a gente pode fazer isso com pequenas atitudes, né? Por exemplo, eu e a Cacá, a gente conversa sobre isso com vocês nas nossas redes sociais, conversa com vocês aqui no podcast. Vocês também podem conversar com outras amigas, com a família, com pessoas que daqui a pouco não estavam pensando sobre isso. Uhum. E que, se souberem dessa informação, pode ser que mudem a atitude delas.
Uhum. Ai, gente, e por mais que, assim, seja obviamente mais difícil do que marcas que vendam, sei lá, o 36, 38, 40. E tem um monte de marca legal na internet. Hoje em dia já tem várias marcas legais que vendem roupas legais, plus size, que vendem roupas estilosas. Às vezes elas podem ser um pouquinho mais carinhas. E aí, claro, isso vai muito de pessoa pra pessoa. Mas consumam dessas marcas, usem e postem, sabe?
É.
Mesmo que não seja blogueira, usa e posta e mostra aquilo e mostra pras pessoas ao teu redor. Isso é muito legal, muito legal. E quanto mais a gente mostra pro mundo, mais as coisas vão acontecendo. Porque por mais que tu ache que tu não tem poder nenhum, toda e qualquer pessoa tem muita influência com as pessoas que ela tem ao seu redor, com os amigos que ela tem na rede social, com os amigos, com a família da vida real, né? Da vida offline. Então, enfim, é isso.
Vamos junto que a gente vai conseguir mudar. Vamos juntar pro português não ser assassinado nesse podcast. Embora seja às vezes. E a nossa pergunta agora é da Brenda Gabriele. Vamos ouvir.
Oi, lindas, tudo bem? Gostaria de pedir dicas pra vocês em como montar looks legais com guarda-roupa mais minimalista.
Brenda, obrigada pela tua pergunta. Eu e a Thaís, a gente ficou aqui pensando. Porque assim, a gente ficou meio na dúvida do que tu quis dizer, tá? Porque assim, existe o guarda-roupa e o estilo minimalista, que ele é realmente assim, mais minimalista, que inclusive eu adoro, acho mara. Me identifico em alguns pontos, mas não muito, porque eu tenho algumas coisas que sou mais maximalista, digamos.
As calças de paetê!
As calças,
não é da
Nathalie! Mas enfim, existe esse estilo, mas acho que o que tu quis dizer, de repente, era que tu queria saber com roupas talvez um pouco mais simples, tipo uma t-shirt
básicas.
Branca, básicas. Enfim, a gente tem um episódio também que é maravilhoso, esse episódio. Que
nosso
é...
recorde de views, de ouvidos, não de...
De compartilhamento, não.
De
plays.
Audiência.
Mas não
plays.
não é. Tem o de como descobrir seu estilo, tem mais.
Ah, tá. Enfim, é um dos nossos top 3 plays aqui do podcast.
Que é um podcast que a gente fala dicas simples pra criar looks mais criativos. E que é muito legal. Lá tem um monte de opção. É um dos primeiros. Então, lá pelos 5, 6, por aí. É, mas vale dar uma olhada, porque vai ter várias dicas mais pontuais, assim, e mais práticas pra tu fazer. Mas, pra mim, o maior segredo, e é uma coisa que, inclusive, não é uma coisa que eu sempre tive comigo, mas eu aprendi aos poucos. Na verdade, acho que é uma coisa que eu esqueci durante uma época e agora voltei, que é o quê? Gente, acessório. Acessório muda a vida,
né? Eu também tô exatamente na mesma fase.
Tu tá? São as macro tendências, amiga, só pode.
Nossa, eu penso muito nisso, assim. Mas, assim, de maneira geral, eu acho muito legal se tu tem poucas peças, que tu invista nas peças de melhor qualidade possível. E quando a gente fala isso, às vezes parece uma coisa, assim, muito distante da nossa realidade, sabe? Tipo, ai, querem que eu pague R$1.000 numa calça jeans. Não é isso. Mas é que tu olhe com cuidado, porque seja qual for a loja que tu comprar, por mais popular que seja a proposta, com certeza se tu olhar duas calças, tu vai conseguir perceber que uma é melhor que a outra. Olha as costuras, olha os acabamentos, dá uma olhada no caimento daquela peça, porque ó, eu sei que nem todo mundo entende muito de tecido, mas quando tu vestir aquela peça, né, não pode ter preguiça de provar. Tu vai ver que uma vai cair melhor no teu corpo do que a outra, tanto pelo tecido quanto pela modelagem. Enfim, fazer boas escolhas. Acho que esse é o primeiro passo, porque tu nunca vai conseguir montar um look muito legal se as tuas roupas não estão legais. Por exemplo, se tu usa uma calça extremamente justa, se tu usa... Não sei, é difícil dar um exemplo, né?
Não, mas algum tricô que tá com muita bolinha, sabe?
Coisas assim. E essa questão também que a Cacá falou já entra na questão de cuidado e conservação das nossas roupas, e eu acho isso super importante também. Não vou dizer que é principalmente se tu não tem condições de comprar tanto. Eu acho que isso é uma mão na consciência que todo mundo tem que ter, justamente pelos impactos ambientais das nossas compras. Mas enfim, vamos partir do princípio que tu tem aí uma boa calça jeans, uma boa t-shirt. Esse combo aí, tu vai poder usar durante anos, porque não sai de moda. O que que tu vai fazer de diferente? Tu pode trocar sapato. Eu acho trocar sapato uma ideia muito boa, porque os sapatos, eles se desgastam naturalmente mais rápido, né? Então, assim, de maneira geral, tu vai precisar comprar mais sapatos. Então, tu investe num sapato que seja um pouquinho mais tendência, dentro do teu estilo, que aí isso vai de pessoa pra pessoa, né? Mas dá uma olhada também nos acessórios, um óculos que seja legal, um óculos de sol poderoso, um brinco bacana, são investimentos menores, quer dizer, o óculos de sol, considerando que não seja um óculos falsificado, assim, né, é um investimento maior. Mas é um investimento que tu vai ter uma vez na vida, em teoria, porque existem muitos modelos clássicos, principalmente esses Ray-Bans, enfim, mas tem outras marcas também mais populares que são muito mais baratas, tipo um quinto do preço de um Ray-Ban, que vende em óticas e tal, e que também tem modelos super bonitos, e enfim... Agora eu já me parei no óculos, não era o foco.
Mas assim, uma das coisas que eu também acho bem importante nesse sentido é saber comprar bem, não só nesse sentido de talvez tu olhar a costura, olhar a qualidade da peça, mas também selecionar bem o que tu vai comprar. Às vezes, se tu não tem tantas condições de tu não vai ter tanta coisa no armário, mas pensa bem antes de comprar uma coisa, porque digamos assim, tu tem 3 t-shirts, tu não precisa mais de t-shirt, mas como tu não tem muito dinheiro, tu viu que tem uma t-shirt na promoção que tá lá... R$20, tu vai lá e compra outra, mas não era o que tu tava precisando. Às vezes é melhor tu economizar um pouquinho mais pra comprar, sei lá, uma calça jeans que tu tá precisando. Entende? Acho que o saber comprar é uma coisa que às vezes a gente não presta tanta atenção, saber do que a gente realmente precisa, do que tá realmente faltando. Então analisar bem, se tu tem poucas coisas no armário, analisa bem os pontos chaves que tu tem, as calças, as saias, o que que tu usa mais, o que tu usa menos, o que que te falta no teu dia a dia. Sabe quando tu veste uma roupa e tu pensa, nossa, aqui eu precisava de uma coisa que combinasse com isso, sabe, coisas que tu sente que falta, quando tu sentir que falta, anota pra tu não esquecer, pra quando tu fizer compras, tu fazer escolhas mais acertadas também.
Investir em peças que consigam ser combinadas com várias outras, e isso depende muito do estilo de cada pessoa, porque, por exemplo, eu posso te falar, peças mais neutras, mas daqui a pouco tu não é uma pessoa neutra, então é uma pessoa que sabe muito bem combinar cores, então daqui a pouco uma calça roxa pra ti vai ter muito mais utilidade do que uma calça jeans clarinha, por exemplo. Então acho que isso tudo acaba dependendo muito de pessoa para pessoa, mas entender qual é o teu estilo, o que que seria funcional no seu armário e investir nesse tipo de peça. Enfim, então juntando todas essas dicas, com certeza já faz uma super diferença, porque às vezes a gente até compra coisas por impulso, depois arrepende. Tipo, ah, peguei uma super tendencinha. Se tu é uma pessoa que tem essa vibe de ser mais básica, comprar tendências provavelmente não é o melhor caminho, né? É melhor tu seguir por uma vibe mais assim. E aí, se tu tem dúvidas, eu acho que uma ferramenta muito legal é tu entrar no Pinterest, começar a olhar um look. A partir do momento que tu olha um look que tem a ver contigo, ele mesmo vai te direcionando para outros que têm mais ou menos a mesma inspiração. E aí tu começa a ver, porque às vezes a gente tem dificuldade de imaginar como que uma peça combina com a outra. Então, se tu vê fotos daquilo ali, tu começa a pensar sobre isso. Daqui a pouco você vai dizer, ah, eu não tenho o menor saco de fazer isso, eu não quero ter uma lista de roupas, eu não quero não sei o que, e eu vou te dizer, sinto muito. Porque não milagres, a gente não tá trabalhando,
Não
entendeu?
acontece.
Então a pessoa tem que ter um pouco de vontade também de fazer aquelas compras darem certo. Gente, eu tenho roupas que eu uso há 1.000 anos, de 80 mil formas diferentes, que eu amo, que eu sou muito feliz com elas, assim. Então eu acho que tem muito isso. Óbvio que tem compras que eu errei, né? Que eu achei super que eu ia comprar. Agora, até há pouco tempo, antes de começar a gravar, eu tava falando pra Cacá de um brinco que eu comprei de strass, que tem 6 cores diferentes. Meu Deus do céu! Muito doida eu.
Não
Mas enfim,
usou.
eu achei que eu ia usar. Até o momento eu não usei. Mas enfim, alguns deslizes acontecem, faz parte. Mas quanto mais a gente pensar numa compra, mais é provável que a gente acerte ela. Olha quando tu tá numa loja e pensa, no mínimo, gente. Eu vejo, né, o pessoal falando, mas no mínimo 3 looks. Sério, o 3 looks é o ponto de partida. Eu geralmente, assim, já vou pra 8, 10, 15, já fico enlouquecida. Mas no mínimo 3. Se tu não consegue montar 3 looks olhando uma peça,
Com
já não
coisas que tu
leva.
tem em casa.
É, 3 looks com coisas que tu tem em casa, né?
E ó, agora que a gente tá terminando essa pergunta, até me deu um gancho de falar pra vocês, quem está aqui até o final, é que quando a gente pedir essas perguntas pra vocês, vocês podem mandar coisas mais específicas se vocês quiserem. Tipo assim, ah, eu tô numa transição de estilo porque eu costumava usar muito uma coisa e agora eu tô querendo alguma coisa diferente.
É, falar a idade. Onde vocês moram pra gente dar mais dicas? Tipo, se fosse no calor, a gente vai dizer uma coisa, se for no frio é outra,
É,
né?
exatamente. Podem dar mais detalhes, podem ser bem específicas se vocês quiserem, porque aí a gente talvez consegue ajudar de vocês de uma forma mais acertada. Porque agora nessa pergunta, por mais que a gente tenha dado um monte de dica legal, às vezes a gente não, às vezes a gente entendeu a pergunta de uma forma diferente, porque foi um pouco mais genérico. Então acho que assim a gente pode ajudar vocês mais e ainda vai ficar mais personalizado ainda esse podcast, essas perguntas. Vai ser Mara.
É isso, gente. Vocês sabem, né? Pra mandar as perguntas, nos sigam lá no Instagram e mandem por lá, @modaemuitomaispodcast.
É isso, a gente tá aqui toda terça-feira, 11h30 da manhã. Um beijo e até mais.
Um beijo.